Fala, rapaziada! Bom, hoje o DDE está na rua.
Um som maravilhoso.
Sente a paz desse lugar, esse ASMR de respeito.
De carros, motos, ônibus, buzinas.
E por aí vai. DDE, depois do expediente, visita uma parcerona de muitos anos do Jovem Nerd, que é a...
Iron Studios! E agora nós vamos conhecer um pouquinho melhor por dentro da Iron Studios.
Isso.
Com o Paulo.
O Paulo, gerente da loja.
Pra gente tudinho.
É, vamos. Cadê o Paulo? Bom, Paulo, prazer, Caio, tudo bom?
Olá, prazer.
Tudo bem, tudo bom. Tem que acostumar que agora a gente tem que fazer
essa. É verdade.
A gente não tem esse costume de ficar fazendo
o microfone fixo.
Exato. A gente sempre fez no podcast, sentadinho.
É, cada um
trocando uma ideia.
Cara, bom demais. É.
Agora não, agora tem essa... Essa ida e vinda. Bom, é isso, Paulão. A gente tá aqui pra você poder apresentar a Iron pra gente, né? Show. Como eu tinha dado uma intro aqui, é uma parceirona do Jovem Nerd de muito tempo, né? E aí acho que o Jovem Nerd ainda não tinha feito algo assim, né? De vir conhecer a loja, conhecer a estrutura. Eu sei que vocês têm outro ponto também, que é o escritório, né?
A Iron é uma empresa aqui do Brasil, então é uma empresa 100% feita por artistas brasileiros. A sede da Iron é aqui em São Paulo, pessoal. Às vezes muito pensa, conhece por nome, mas não faz ideia de que é uma empresa brasileira. O nosso escritório também fica aqui em São Paulo, lá é onde o pessoal chama de Área 51, que não pode entrar, que é onde os caras estão trabalhando com o segredo de filme que vai lançar ainda. Uma curiosidade, por exemplo, o pessoal tá trabalhando em Vingadores Doomsday lá. O filme só vai sair no final do ano e lá o pessoal já tá trabalhando com esse tipo de coisa. Então essa daqui é a casa da Iron que todo mundo pode conhecer, todo mundo pode vir visitar e conhecer um pouquinho da empresa.
Aqui é o famoso sejam bem-vindos.
E lá não pode. E realmente não pode, porque eu falei com o Bassoli. Uhum. Eu fui lá recentemente, na Área 51.
Você viu, então.
Eu fui lá e falei, caraca, que lugar insano de foda, assim. Muito foda. Aí eu falei, Marcelo, quero gravar aqui. Aí ele falou, não vai estar rolando, não.
Confidencialidade gigantesca lá dentro, não rola.
É muito confidencial e realmente tinha produto sendo lançado lá que eu vi e que só eu vou saber, tá?
Olha aí,
ó. Tá aqui, ó. Se você quiser saber, você vai ter que entrar aqui, ó. Acessar aqui essa mente. Bom, então bora lá, né? Aqui já.
Sejam bem-vindos.
Já tem uma introdução aqui, ó. Fenomenal de Avatar, né? Esse aqui já é o do fogo e.
Que
é um mix. A gente tem os produtos. Essa aqui, por exemplo, é de uma marca que a gente importa. A Iron Studios em si é uma marca que desenvolve seus próprios produtos, mas a loja, que é a Concept Store, a gente também trabalha com todos os principais fabricantes ao redor do mundo. Essas daqui, por exemplo, são materiais da McFarlane, que é do
McFarlane,
de toys, e ele produz action figures aí desde os anos 90, e a gente tem a representação deles aqui no Brasil, então a gente que importa e distribui o material deles aqui no Brasil.
Pode crer, acho que são colecionáveis articuláveis, né? Não
que
são
é
estáticos.
O pessoal conhece muito por action figure.
Action figure.
Uhum. São mesmo, pra você poder mexer com a pose.
Pode crer. Show de bola, isso aqui tá fenomenal. Temos o Rock aqui, né? Pra quem é das antigas e, porra...
Clássico
dos clássicos, né? Show de bola.
Se vocês quiserem aqui, por exemplo, na entrada, a gente tem vários produtos em tamanhos maiores. É, falando um pouquinho, a gente trabalha com escalas diferentes.
Isso.
Então, principalmente na parte de estátuas, uma das coisas que o pessoal gosta muito é de trabalhar com escala. Então, a gente tem as peças da Iron, principalmente em escala 1 para 10. Mas aqui no hall de entrada, a gente tem essas peças 1 para 4, que são peças maiores. É que a gente chama de pose museu, peças mais trabalhadas com acabamento mais refinado.
Uma perguntinha, o quão pesado é?
Uma peça dessa vez pesada é até uns 10 quilos.
Caraca!
Pode até passar, depende do fabricante, depende da peça. Mas uma peça dessa, como uma peça do Super aqui, uns 7 quilos mais ou menos.
Tem que estar em dia. Dá
pra carregar. Eu não conseguiria pegar a linha coral levando um desse.
Tem que estar em dia pra manusear isso aí. Aqui a gente tem já aquelas peças... Que troca? Faz a troca da cabeça?
Exatamente. Essas daqui, por exemplo, estão aqui dentro dessa vitrine em específico, são os materiais da Hot Toys. Hot Toys, ela é uma das principais marcas de articulados de luxo do mercado de colecionismo. Então aqui, diferente de aquelas peças da McFarlane que a gente estava vendo, que é um material mais robusto, mais durão, aqui a gente tem peças com acabamento em tecido, a especialidade dos caras é a escultura de rosto, então você vai ver brilho no olho, algumas dessas peças.
Dá pra ver veia.
Veias, por aí vai. Tem peças dessas que eles têm um sistema de mobilidade nos olhos, então você consegue virar o olho pra escolher pra que lado que o personagem tá olhando.
Meio Mona Lisa.
Exatamente, dá pra te acompanhar ali. E isso daqui é o ideal, assim, pra quem gosta de articulados de luxo, essa é a marca, até o go-to, assim, que todo mundo gosta bastante e é materiais mais valorizados também.
A Iron, ela tem, né, eu conheço a Iron há muito tempo. A Iron, ela tem concorrentes? Porque dá pra ver que vocês abraçam muito, assim.
Sim, é que aqui a gente é um mix. Aqui na loja, em específico, a gente trabalha, como eu tinha mandado, a gente importa os outros fabricantes aqui pro Brasil. É, tem concorrentes porque...
Não precisa falar deles, não. Não,
mas a gente vende eles também. Então, a gente tem várias outras marcas aí de ao redor do mundo, como Sideshow, Prime One, Hot Toys, que são... Cada marca vai ter a sua peculiaridade. Então, você disputa o espaço pela atenção das pessoas e pelo o principal ativo, que é o espaço de prateleira.
Uhum.
Que dinheiro pra comprar dá-se um jeito, né?
E parcelado, o coraçãozinho, né?
Exatamente. Parcelado você compra até a lua. Agora, espaço de prateleira sempre a parte
mais. Faz sentido. Então, só recapitulando, tem essa loja física e tem a Aeras 51, mas vocês não têm mais nenhuma outra loja espalhada
nós
no Brasil.
Temos a loja do Rio de Janeiro, a gente tem uma loja no Barra Shopping, que foi inaugurada agora no ano passado. O restante do Brasil a gente atende por site, o nosso site que atende o Brasil inteiro. E a gente trabalha em outros países também, né? Então, a gente tem o escritório dos Estados Unidos, que cuida a distribuição na América do Norte. Tem o escritório em Portugal, que cuida de distribuição na Europa. Então, hoje a gente atua no mundo inteiro, mas loja conceito é só essa principal aqui.
Tinha uma em São Bernardo, não?
Tinha. Teve uma unidade lá que tinha o restaurante do Jurassic Park. Foi um projeto temporário, mas já tá encerrado.
Ah, então foi temporário ali. É que eu sou de São Bernardo e eu fui lá, né?
Era no Golden Mall.
Exatamente. Aí eu cheguei lá e tal, depois eu vi que não tinha mais. Falei, putz, será que...
Foi um projeto temporário, esse já tá encerrado.
Ah, isso... Agora faz sentido, foi temporário. Show de bola. Bom, aqui também já... Aí já vamos pra outro distribuidor.
Não os materiais da Iron.
Aqui já é Iron.
Mano, eu sou o chefe da Iron Studios, que são as peças em escala 1 para 10. Significa que elas são 10 vezes reduzidas.
Pô, aqui é 1 para 10?
Exatamente. Você pegar o personagem, ele vai ter, vai, 18 centímetros de altura, com um personagem de 1,80m. Mas
que
você
tá em cima do negócio, ó.
Agrega muito com base, com pose, com efeitos, isso tudo vai agregando qualidade no material. Essa aqui, por exemplo, em específico, é uma coleção de quadrinhos. A gente trabalha com cinema, trabalha com quadrinhos, trabalha com games também. Mas essa em específico é uma coleção de quadrinhos da série Infinity Gauntlet, da Marvel. Então ela é toda inspirada nos visuais que os personagens tinham nesse quadrinho específico.
Pode crer.
Então essa daqui é um diorama que a gente vem lançando faz um tempo já. Tem várias peças já estão esgotadas, mas você ainda consegue algumas delas disponíveis.
E aqui, né, é o Adam?
Exatamente.
E aqui dá pra trocar também.
A cabeça dele também troca.
Um dos diferenciais dessas peças é justamente que você tem algumas troquinhas de acessório. Então, às vezes, você troca rosto, um rosto que tá mais
calmo. Vem cá, Cami.
Um rosto mais bravo. Ou essa, por exemplo, ela tem a troquinha de mão. É, são por imã. Então você consegue trocar, por exemplo, agora que acabou, esgotou o Thanos, que tinha a manopla, você pode trocar o bracinho.
Caraca,
do Adam.
Que medo, que dá, que medo.
E com o bracinho da manopla.
Ah, que maneiro, velho. Que demais, que demais, que demais.
E eu acho maravilhoso todo esse movimento, sabe?
Não, os detalhes, é absurdo. Então, realmente, tipo, eu, né, fiquei confuso, porque eu não sei o que é peça da Iron e o que é, mas aí você vai explicando pra gente, né? Aqui já, aqui eu sei que é a parada já. Aqui é o filhinho, né?
Essa daqui é a primeira IP própria da Iron, né? A primeira propriedade intelectual da Iron Studios. Começou como um projeto do Igor Cato, que é o nosso diretor criativo, e é uma criação dele. Esse universo do Residium é tudo saído da imaginação dele, todos os personagens aqui, os Bugbears, quanto a Coral, que tá lá também participando, tá, tem um pedacinho da história dela dentro do Oswald. Então é um filho da casa aí, tá começando a desenvolver. Tem in-game sendo desenvolvido. Tá.
Joguei na CXP.
Jogou, gostou? Tá maneiro, interessante. O Igor é...
Cara, manda bem demais, né?
Cara, manda bem. E tá começando a sair os quadrinhos, então vai ser uma IP multimídia, assim, que eles estão trabalhando com várias frentes. E que em breve aí vão começar a ter mais conteúdo, pessoal, pra conhecer legal.
E que é muito legal esses bichinhos aqui, assim, fofinhos, todo mundo sempre gosta. Eu já tava assim, ó.
Macabro que o pessoal gosta bastante.
É o fofo macabro, muito foda. Beleza, show de bola. Aqui,
1 pra 10.
Tudo Iron.
Tudo fabricação Iron. E aqui dá pra ver um pouco desse alcance, né, de tipos de materiais que a gente trabalha. Então, lá na frente a gente tinha uma coleção de quadrinhos, aqui a gente já tem uma coleção de cinema com um filme do Quarteto Fantástico. A gente tem uma coleção de anime com a coleção clássica do Cavaleiro do Zodíaco. A gente tem animação americana com o X-Men 97. Então tem um pouco desse range aí, desse alcance de licenças e linhas diferentes que a Iron trabalha.
Esse aqui, ó. Esse aqui papai Dave gosta, tá? Esse aqui papai Dave fica maluco com esse aqui, tá? X-Men é... Você falou em X-Men, falou dele.
Metade das peças deve ter sido ele pressionando o Bassoli pra ele fazer.
Provavelmente.
Não saiu o Banshee ainda, mas quem sabe um dia.
Certeza. Aí ele... É, exato, exato. Ele corre.
Aí é papo de cachorro grande. Ele tem que falar com o Marcelo e com o Renan pra pressionar eles.
A gente só veio só pra tentar tirar alguma informação.
Não é no nosso andar.
Não, tá lá na área 51. Tem que botar pressão lá.
E aqui a gente tem a coleção mais recente, digamos assim, né? Que é do... Do Quarteto Fantástico, a família do Quarteto Fantástico, né? Puta, olha isso aqui, velho. Isso também é um pra 10, né?
Tem 1 pra 10. E é legal que você consegue ver a diferença, por exemplo. Essas daqui, as peças de cinema, você tem toda a questão do likeness do ator.
É, exato.
Uma peça dessa, pra ser aprovada, ela tem que passar por várias etapas de produção, incluindo uma das etapas que é a aprovação com os atores ou as equipes dos atores.
Né? Ah, tá, tá.
Tem atores que cuidam pessoalmente disso. Então, eles que vão aprovar o e-mail ou não vão aprovar a versão final da peça até estar de um jeito que eles estejam satisfeitos. Tem ator que deixa com a equipe.
Rapaz, que rolê.
E a Marvel, ela pesa muito por direitos autorais assim? É bem complexo?
Então tudo que a gente trabalha aqui na Iron, tanto de fabricação nossa quanto de outros fabricantes, são materiais 100% licenciados. Então é um material oficial, Marvel, Warner e por aí vai. Então, por exemplo, numa peça dessa do quarteto, você tem a licença da Disney, que é a detentora Disney, de tudo. Então, para você fazer qualquer peça dessa, você tem que começar lá atrás com o primeiro rascunho, falando, olha, esse é o projeto que a gente tem, foi aprovado, aí volta, aí você trabalha no 3D até chegar dentro de um concept que eles aprovam, vai para a etapa da produção, né, produção do protótipo, pintura, e isso vai e volta até que o licenciante e o licenciado estejam de acordo com a qualidade do produto, para daí esse projeto ver a luz do dia, que é quando a gente abre pré-venda, apresenta para o público, mas é um projeto demorado, uma peça para ver a prateleira, para chegar aqui para venda, ela deve... Alguns projetos demoram um ano e meio até ela chegar em loja para venda.
Mas isso já começa pré-filme.
Bem pré-filme. Como eu disse lá atrás, o pessoal tá trabalhando com Vingadores.
É isso, verdade.
O pessoal tá trabalhando com Vingadores Doomsday desde o ano passado.
Caraca.
Então, um exemplo que eu gosto de dar é o filme dos Homem-Aranha. Lá atrás, quando tinha...
Vocês já sabiam?
A gente não, mas o pessoal que trabalha no projeto já...
Área 51.
Eles começam a trabalhar nisso muito antes do filme. Reuniões, as sete chaves, tudo fechado lá, com o pessoal da Disney apresentando, eles passam o que é o filme, mais ou menos, quais são as personagens que vão estar lá, para que eles possam começar uma pré-produção de o que vai ser produzido, quais vão ser as estátuas. Mas é um projeto extremamente sigiloso, um processo extremamente sigiloso. A Iron nunca vazou nada, mas a gente tem outras marcas aí que a gente já viu no mercado vazando. De vez em quando, você lembra da época de Endgame, que de repente apareceu o Homem-Formiga Gigante? E por aí vai o pessoal.
Já tiveram, inclusive, figures que deram spoiler dos filmes, né?
Exato,
então. Soltaram no tempo errado e.
É um processo super sigiloso, porque você não pode vazar essas informações, que às vezes você derruba um projeto de marketing. Um colosso como a Disney vazando um boneco, fazendo uma...
Eu choraria em posição fetal.
Brother, eu certamente não posso trabalhar com isso, velho. Eu sou muito fofoqueiro, velho. Não dá, sou boca de sacola demais, velho. A gente já tem projeto dentro da casa que eu fico, não posso falar, sai daqui. Mais 5 minutinhos aqui eu falo, sai. Enfim, ó, aqui pra quem curte o clássico Cavaleiros dos Zodíacos, né?
Que pavimentou.
Pavimentou o caminho.
Brasil.
Exatamente. É verdade, é verdade.
Pode não ser hoje, olhando em retrospecto, o melhor anime do mundo, mas sem Cavaleiros na manchete lá atrás, não ia ter Naruto, não ia ter...
Não ia, com certeza. Depois foi um boom absurdo, né?
Que abriu as
portas. Absurdo. E tem os Minico aqui, né?
Exatamente. Essa é uma linha nossa, a fabricação da Iron, uma linha mais toy art. O grande diferencial, eu acho que o principal diferencial da linha Minico é que ela tem um artista que assina a coleção, o Márcio Wu. Então ele faz toda a parte de arte conceitual no traço dele, nesse traço mais estilizado, mais fofinho. E a Iron produz,
é bem fofinho.
Traz o 3D, entra pra toda a parte de produção, dando vida pra essas peças em toy art, mas com um acabamento no estilo padrão Iron Studios.
Sim. Então
não é um boneco genérico. Você vai ver que eles têm a pintura, o acabamento de pintura é muito bom,
não,
a parte de textura, eles não são aquele boneco mais genérico, mais lisão.
Uhum.
Você vê uma peça como coisa, ele é cheio de textura.
Não, absurdo de incrível isso aqui,
Tem foco nos detalhes.
Exatamente. Você pega uma peça como o Tocha Humana, ele tem iluminação de LED.
Ai, caramba!
E a gente consegue fazer, alcançar mais coisas...
Que não dá pra fazer em uma...
Às vezes a gente nunca fez, por exemplo, a gente fez um mini toreto ali.
É, então. Ai, mas esse mini toreto é o Vin Diesel mesmo ou é o Vin Diesel brasileiro?
O que importa é a família.
Que importa é a família.
Bom, está sendo vendido perfeito. No Brasil, eu acho que é o brasileiro.
É o brasileiro, é o dublê.
A licença é americana, mas o design é brasileiro.
Pode crer. Não, e aí seria mais pra bater de frente, né, com Pop Funko ou...
É uma alternativa. A ideia é trazer um material com essa proposta de TryArt, só que com um acabamento que a gente fica mais satisfeito.
Não.
São peças de entrada. Às vezes uma pessoa que tá começando a colecionar, ela não vai ter uma grana, não vai querer
vender
mais R$1.000, uma peça maior. Às vezes você começa com uma peça pequena pra deixar do lado do computador, e ela vai crescendo em você, de repente você vai ver se quer uma coleção muito maior.
Não,
com certeza. Ou começa a jogar peças maiores e por aí vai.
Mas acho que vai de gostos também, porque eu acho que eu colecionaria fácil mais os cabeçudinhos do que o pessoal normal.
O Toy Art, ele é uma linha por si só, assim. A galera, tem muita gente que coleciona até peças de anime super estilizadas e não
necessariamente
as peças mais grandes.
Sim.
Então é isso, vai pegando, tem gente que só coleciona isso. A gente tem clientes aí que só colecionam o Mini Cooper porque o tamanho é legal, o preço é legal, o espaço que ele ocupa em casa é bacana e tem um monte de opções diferentes.
E não é caro. Tá, e não é caro. O preço é muito bom de verdade, tá? De verdade.
Bate bem de frente, né?
É exato. Né?
Nossa, acabamento eu acho mais legal.
Eu também acho. Eu não tô puxando saco, não, só porque eu tô aqui, não. É porque eu acho de verdade.
Isso é porque estamos vendo o cara.
É, e olhando de perto ainda dá pra ter mais essa sensação ainda. Beleza, agora a gente tem mil coisas aí. Meu Deus do céu.
Dá pra ver um pouco do que eu falei de variedade. Se ali a gente tinha, quarteto que é da Marvel, aqui a gente vai ter de tudo. Tem Mortal Kombat, Predador, Star Wars.
Beetlejuice.
Com licença. Tem dinossauros, Dona Juliana.
Ixi, a Juliana vai ficar maluca. Ela fica pirada se ela ver isso aí.
Jurassic Park é uma linha que ela é super querida dentro da Iron. O Renan Pease, que é o fundador da empresa, ele é um fã absurdo de Jurassic Park. Ele tá quase terminando de refazer o primeiro filme inteiro, recriando as cenas. Ele fez a cena dos velociraptors na cozinha, o T-Rex atrás do carro.
Tudo em estátuas.
Tudo. Tá pegando todos os momentos icônicos e a gente vai recriando em estátuas.
Mano, Juliana, acho que ia ficar maluca com
acho
isso.
Acho que Juliana faria isso.
Faria isso, com certeza, com certeza.
E o lance de Jurassic Park, se você ver, tem pouco espaço porque dura assim, muito pouco em estoque. Aí já lançou por baixo, ali vai umas 10, 20 peças diferentes. Vai só no primeiro filme, deve ter pelo menos umas 10, 15 peças diferentes. E não tem nada em estoque, porque tudo já lançou.
Então não é só porque ele gosta, não. É porque a parada vende também.
O parque é muito grande, tem um carinho gigante dos fãs. Aí a galera começou a curtir cinema. E, cara, toda a criança interior gosta de...
Ah, não, é verdade.
Se você pensar, esses dias saiu a série dos dinossauros. Sim. Muita gente que não imaginava
Netflix.
Que gostava de dinossauro. Falou, nossa, eu adoro.
É. Despertou uma parada ali, né? Agora eu quero um fato curioso aqui, legal. Aqui, ó, o Lilo Stitch. Se minha filha ver isso aqui, ela vai cagar pros 3.500, tá? Ela vai brincar do jeito dela, porque aqui ela é fascinada nisso aqui. Então...
Essa daqui
olha
é
o detalhe.
Linha justamente que eu acho que é uma das coisinhas mais legais que a Iron trabalha hoje em dia, que é a linha Disney Classics.
Uhum. Então,
começou lá atrás fazendo peças, alguns anos atrás fazendo peças de Healer.
Nossa, olha aqui.
Bela e a Fera.
Puta merda.
E agora mais recente,
entrou
com peças da Branca de Neve e os filmes mais modernos como Little Stitch, da Frozen. Então é a linha de clássicos da Disney, que é uma linha, assim...
Absurdo de foda.
Tem que cortar um pouquinho o clima. Porque eu olhei rápido, eu fui olhar pro Stitch ali atrás, o Stitch de James Presley. Eu achei que ela tava com uma arma na mão. Aí eu olhei de novo, ai não, não é.
Mas tem as armas deles lá da alienígena.
Essa da Disney jamais teria uma arma na
mão. É, jamais.
Droga.
E aqui tem uma assinatura aqui, da atriz?
Não, essa é uma peça específica, que é uma peça assinada. Essa peça ela é baseada na arte de uma desenhista americana muito aclamada, que ela trabalha com um traço... trabalha com realismo no fantástico. Uma artista chamada Heather Edwards. Essa em específico, por exemplo, é uma peça muito especial. Uma peça que tem uma tiragem limitada. Ela é numerada e limitada.
Legal.
Autografada pela artista. E é uma desenhista que ela faz muitas artes para a Disney. E a gente conseguiu fechar com ela. Essa é a primeira estátua colecionável em cima do desenho dela. Essa, mesmo dentro da linha da Disney, é uma peça super especial, assim. É, se você olhar toda a parte de textura do vestido, pintura, puxada,
na visual
fundo. Escondidinho na base da peça tem a rainha má escondida com a
nossa. Nossa, sim, oh, tá lá embaixo, lá, ó.
Então, é uma peça que, assim, mesmo dentro de todas as peças que a Iron produz, é uma peça especial.
A gente vai fazer um overview aqui desse lado inteiro, porque, assim, a gente não mostrou nenhum terço, nada, né?
Diretamente, não.
Nada, basicamente. Então, a gente tem muita coisa pra poder mostrar, então o Paulo vai passar um overview aqui pra nós.
É legal, porque a gente tem muita opção diferente. Vai, por exemplo, Tartarugas Ninja, só pra você ter uma noção do alcance. A gente tem uma coleção que é só baseada no primeiro filme dos anos 90, mas a gente tem uma coleção que ela é inspirada nos quadrinhos, com uma pintura preto e branco, que é pra fazer uma referência dos quadrinhos originais dos anos 90.
Uhum.
A gente vai ter peças de cinema, como o diorama do primeiro filme lá do episódio 4, Star Wars, com o Vader com o Obi-Wan. Mas a gente também tem uma peça que ela é inspirada ali do pôster do Luke com a Leia, que não é nem uma peça do filme, é uma peça inspirada no primeiro pôster criado de Star Wars antes de existir o filme. Então tem várias opções, coisas diferentes. Cara, tem Capitão Planeta pra galera que vê os desenhos clássicos. E a gente tem até tanto os materiais mais antigos quanto materiais mais recentes. Por exemplo, peça do Superman, que eu sei que tem fãs aqui.
Maravilhoso, lindo, lindíssimo. O Krypto, gente.
Muito bonitinho. É, fã do Superman tá vivendo pra sofrer com o Krypto, né? Porque ele já sofreu no primeiro e agora no Supergirl vai sofrer de novo.
Ah, mas tudo bem. Fazer o quê,
ali,
né?
É o Besouro... Besouro Azul?
O namorado da nossa querida Bruna Marquezine.
Ah, top demais, gente.
E aí a gente tem peças mais clássicas, como a coleção de He-Man, a gente tem a coleção do Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis, a Mari ia gostar desse aqui.
É.
A Mari ia adorar.
Inclusive, o favorito dela,
inclusive,
né?
Fica de dica aí pro aniversário dela deste ano, né? Aí Beetlejuice, tem Mortal Kombat.
Tem várias, a gente trabalha com muitas licenças diferentes.
Uhum. Um
mês tem lançamento, né?
Sim.
A cada 15, 20 dias chega algum produto novo aqui na loja. E aí é isso, cada colecionador vai escolhendo o seu nicho, o tipo de produto que gosta, a licença que gosta, o tamanho de peça. Mas aí nossa ideia é ter um pouquinho de um tipo de produto diferente pra agradar.
Variedades, né?
E tem mesmo. Um grande exemplo dessas suas variedades é o que tava vendo aqui, que são os Batman.
Os Batman, né?
Tem cada um de um...
São referências contra a Dream Defense. Batman é o personagem que a Iron mais fez na sua história. Assim, a gente deve ter mais de 30 Batman diferentes. E aí você pega tanto dos quadrinhos, só de quadrinhos. A gente já fez um do Frank Miller, a gente fez um do Ivan Reis, a gente fez um do Grandpa. A gente tem aquele ali de trás que é inspirado na primeira edição de 1939. Já teve um do Márcio 1 fora de cinema, que a gente fez praticamente todos os filmes. Vai, tirando aqueles do meio dos anos 90.
Ah, que não sei. Tem alguns que também não precisam.
Da fase do Schumacher. Mas a gente fez milhares, assim, dezenas de versões diferentes de Batman. E hoje, a gente tem três opções em estoque. Porque Batman vende absurdo.
Rapaz!
Tem colecionador de Batman que só coleciona Batman. Então, a gente tem gente que coleciona... O cara que coleciona Liga da Justiça, entendeu? Ele pega vários colecionários. Mas tem cara que só coleciona Batman. Só coleciona Super-Homem. Então, tem tudo isso.
Falando,
mas deve ser muito bonitinho ter uma prateleira só com vários tipos de Batman diferente.
Ah, que fofinho. Puxando nessa linha aí, tem uns clientes fiéis já, que vocês já até sabem o rosto.
A minha profissão é baseada 100% nisso. Eu tenho clientes que eu atendo, eu trabalho aqui há mais de 10 anos já. Então, eu tenho clientes que eu atendo há 10 anos, eu sei exatamente qual é o produto que esse cara gosta. Então, quando chega, eu já separo. Porque eu sei que, por exemplo, o cara que coleciona só comics da DC, quando chega no produto de comics da DC, eu já separo porque eu sei que ele vai querer isso. Ou o cliente que coleciona só filmes da Marvel. Ou o cara que só coleciona o Jurassic Park. Então, o nosso trabalho de loja em si, né? A parte de loja mesmo é principalmente esse.
Bem personalizado, que legal.
Então, porque tem muita opção. Como vocês viram, só no primeiro corredor da loja, a gente tem dezenas aqui.
Primeiro corredor da loja.
A gente tem dezenas de opções diferentes. Então, a principal parte do nosso trabalho de loja é essa curadoria de saber o que cada cliente gosta, qual é o perfil de compra. Qual é o filme que esse cara gosta, pra gente saber o que oferecer, porque se a gente ficar só mandando aleatório, uma hora você acerta, mas não é a experiência ideal que a gente traça aqui na loja.
Então aqui a gente já tá em outra sala. Exato. Da loja da Iron. E uma outra parceira nossa também, que a gente vai falar agora, que é a Hasbro, né? A
Hasbro parceiraça aqui, tanto do pessoal do Jovem Nerd quanto a gente aqui da loja. A Hasbro é uma das maiores produtoras de brinquedos do mundo, e eles também têm todo esse braço deles, que é voltado pra área de colecionismo. principalmente nessa pegada mais old school, que a gente tem produtos que são cartelados, como eles eram.
Isso aqui é muito de colecionador, tá?
Sim.
Isso aqui é muito, que a galera não tira do...
Mantém a caixa.
É, exatamente.
Porque a cartela, principalmente pra mim, eu coleciono Hasbro, tenho bastante coisa dele.
Estamos falando com...
A cartela, ela é parte da experiência. Uma cartela, por exemplo, pega uma linha retrô do Homem-Aranha, a cartela, ela é inspirada nas cartelas de produtos dos anos 80, 90.
Ah, muito bom.
Então, eu gosto muito do material da Hasbro, porque eu adoro figura articulada. Uhum. Os preços são excelentes, assim, uhum. O tipo de acabamento que eles trazem, os preços são ótimos. E você consegue ter um monte de opção, assim. Tem personagens que você não vai ter se não for a Hasbro fazendo. Por exemplo, de cabeça, vocês têm a Feral da X-Force.
Nossa, sim, exatamente.
Ninguém mais vai fazer a Feral da X-Force. Tem o Banshee ali, ó, que tem, tem seus fãs aí no mercado.
Temos.
Tem N versões de personagens que são lá do... Não tô nem falando do lado B, tô falando do lado C, lado B. Que você não vai achar em outras linhas se não for, por exemplo, a Hasbro produzindo... E o acabamento deles é bacana, você consegue montar diorama de ação, fazer cenário.
Muito louco.
Deles lutando.
Nossa, esse de montar cenários eu acho tão demais.
Maneiríssimo, cara.
Tanto que a gente fez um esquema com a Hasbro que foi a Caverna do Dragão, não foi?
Foi.
A Hasbro fez uma
stop motion.
E Caverna do Dragão.
O episódio absurdo. Perdido.
O episódio perdido foi produzido usando os action figures da Hasbro. Exato. E eles têm tanto o material da Marvel com a linha Marvel Legends, eles têm a linha que chama Black Series, que são os articulados de Star Wars, eles têm G.I. Joe. Eu sigo o Marcelo, por exemplo, o Bassoni, ele é fanático.
Maluco por G.I. Joe.
De G.I. Joe, a gente tem os clássicos, tipo, Transformers, tem muita coisa diferente. Assim, aqui a gente já começa a entrar no mundo dos articulados, que é, putz, maneiro demais.
Ah, que bonitinho, eles acompanham os poderzinhos, né?
Isso, essa daqui é uma marca chamada Jada Toys. Então, além do personagem, sempre tem os efeitos.
Que é Street Fighter.
Toda linha de Street Fighter, eles estão sendo lançados aqui em Street Fighter 2.
Ah, muito foda, velho. Que isso, mano. A Hasbro manda muito. Aqui é a Hasbro ainda?
Aqui já. Mas a Hasbro também.
Tá aqui, ó. Aqui,
e segue o mesmo perfil. É, figuras articuladas, efeito. Você tem, como eu tava falando de personagens que nunca iam sair.
Uhum.
Cara, quem ia lançar um Xenogorath?
Não é, realmente.
O jogo do Marvel vs Capcom.
Realmente, ninguém. 80, e ele é articulado também,
articulado,
olha.
Articulado, você consegue tirar
todos os tentáculos ali. Tentáculos, né?
Não, enfim. Agora mudou o nome, agora ele chama Garganta.
Garganta, é.
Como ele apareceu no filme do Dr. Strange.
Muito
e um
foda.
Exemplo eu acho bem legal. A gente já viu várias formas diferentes da família
do Quarteto Fantástico. É, do...
O Quarteto, ainda bem, Fantástico, a minha equipe favorita da Marvel. Finalmente a gente tá vendo uma renascença do Quarteto.
Sim.
Porque ficou presa essa licença.
Sim.
Não saía nada de Quarteto por, assim, uns 10 anos sem sair material de Quarteto.
Pô, mas é porque também foi terrível,
não,
né?
Não tinha nem de quadrinho, de peças de quadrinho. Tava tudo meio no mercado, meio cinza. E agora voltou a sair, tá saindo as peças de filme. Logo, logo, quem sabe, começa a voltar peças de quadrinho.
Vai ter. Com certeza vai ter. Show de bola. E aqui tem umas peças um pouco maiores, né? Pouco maiores não, né?
Aqui a gente
só um pouquinho
gigantes, né?
A gente vai sair de um material de articulados, de peças 6 polegadas, pra estátuas gigantescas aqui. Aqui nesse cantinho, por exemplo, são as peças, principalmente peças da Sideshow, que são o Loki, Hulk vs Wolverine, o Bicho. Aqui atrás a gente tem duas versões diferentes do Arcanjo. É, a Sideshow, que é uma das principais fabricantes americanas, e eles já produzem, como o mercado americano é muito voltado para isso, eles trabalham com peças maiores, principalmente, quase que exclusivamente com peças grandes. Então esse aqui já é uma peça em escala 1 para 4, e aí você começa a ver a imponência de um colecionador.
Tem o que aí, uns 70, mais de 70?
60, 70 centímetros de altura, com base, com...
Mas olha a asa!
É.
Que isso!
Eu falei!
São peças muito legais.
Olha essa, olha o detalhe da asa, velho. Não, absurdo, absurdo.
Muito, muito bem. Eles são a principal marca do mercado dos Estados Unidos. Assim, a marca da americana, eles são a maior.
E sai legal?
Tem cliente que a gente só compra isso.
Ah, tem um cliente que curte essa escala 1 para 4.
Perfis de mega diferentes de grande. A gente tem desde o cara que só compra Hasbro, peças pequenininhas, Minico, e tem gente que só compra peças grandes.
É porque tem gente também que tem o quarto só pra isso,
exato,
né?
Tem cliente que tem um apartamento só pra isso, pra ter um canto só pra coleção. Mas é assim, tem de tudo. Vocês surpreenderem.
Aqui é colecionável demais, né? Que foi o ponto que você já trouxe, né? Da caixa, dessas embalagens, das cartelas, né? Que foi, tem as caixas.
É voltar a ser criança, cara. Você poder vir.
Não, nossa.
Você pegar o boneco.
Não, sim. Você é louco.
Isso aqui que eu adoro, que atrás vem o line-up de, putz, eu peguei a viúva, agora mas faltam sim. Quais que faltam da coleção. Eu lembro de pegar a boneca quando eu era criança e ficar olhando na caixa pra pedir. Pô, mãe, se eu ganhei no aniversário, dia das crianças, eu quero esse outro aqui.
Minha mãe ficava morrendo. Ia saber qual era o próximo, raiva, né? Nossa.
Ia saber qual era o próximo.
É essa pegada mais vintage, principalmente nessa linha dos cartelados, o visual mais clássico. Mas você tem outras peças mais, uma caixinha mais moderna.
Uhum.
Mas como eu tava falando naquela hora, quem vai lançar o lobisomem
não,
Werewolf by Night?
Não, é isso, não. Exato, é só...
Total lado
é bem específico mesmo.
Material específico, que é a Hasbro que dá a oportunidade dos fãs de terem essas peças na coleção.
E nessa sala aqui já tem muitos Homens-Aranhas e uma Homem-Aranha.
Que a gente tem, principalmente os materiais daquela marca que eu comentei lá atrás, que são os Hot Toys.
Hot Toys.
Que são essa linha mais de luxo de figuras articuladas.
Nossa!
Aqui dá pra ver Deus bem o que eu tinha comentado de escultura de rosto, que é o principal ativo deles. Você olha o rosto do ator ali na peça, sim, é uma miniatura perfeita.
Mano, o Ben Affleck aqui, olha. Olha esse Ben Affleck, velho.
Eles vão ter, tipo, roupa em tecido, peças articuladas.
Que isso!
Mas elas, diferente daqueles action figures que a gente viu lá atrás com o Hasbro, que você consegue tirar umas poses absurdas,
uh-huh,
aqui elas são mais limitadas por conta da restrição da roupa. Mas o que você ganha com acabamento é outro patamar, assim.
Não, aqui as marcas aqui em cima também. Olha aquela... Nossa, velho. Olha ali a marquinha aberta.
Essa aqui é especificamente da cena que a armadura abre.
Uhum.
O Tony Stark. Então, é uma peça... Nossa. Eles trabalham muito com isso. Homem de Ferro e Batman também.
A Vespa.
O rosto dele.
Não, o Paul Rudd tá, meu, incrível. E tem ali, ó, a versão menor, ó.
Exatamente.
Olha lá. Que é o do Quantumania, né? Então.
Exatamente.
Nossa, que.
A gente vai ter. Eles trabalham muito, muito, muito com o cinema. Eles até têm algumas outras linhas, mas é principalmente cinema. E eles entraram com algumas animações, como por exemplo a coleção aqui do Spider-Verse.
O Spider-Punk.
Ou Miles.
E é um Spider-Punk que quebra as leis da física, porque este cabelo tem que caber dentro daquela...
É verdade, né? É verdade, Júlio. É,
animação, a gente...
Mas essa é a graça.
Ele é tão estiloso que ele quebra as leis da física.
Ai, que louco, mano. Aqui já tem... Aqui, vixe, aqui é meu mundo, tá? Aqui é Fórmula 1, é meu mundo, né? Tem o George Russell ali, temos a RB ali, qual que é essa RB ali, qual ano que é? Não sei te dizer exatamente.
A gente tem falado 23, 24.
Mas
o mercado de carrinhos também é um negócio gigantesco.
Ah, isso tem colecionáveis.
Tem algumas
colecionadores.
Coisas, pouco a gente tem aqui, mas o carrinhos também, cara, é absurdo. Assim, a gente teve um case no ano passado que a McDonald's lançou uma coleção por conta do filme Fórmula 1 e esgotou no dia 1.
Assim, eu tentei comprar e
se batendo,
não consegui.
Só o carrinho, um lanche fora, pra conseguir o carrinho, porque é isso. Principalmente a escala 1.48, esses minutinhos, é bem maneiro.
Tem o DeLorean aqui também, no De Volta pro Futuro.
Ai, nossa!
Muito maneiro, né, meu? Caraca, véi. Isso aqui pega, tá? Falei que é a Mercedes, se fosse Ferrari, tava comigo.
A gente dá um jeito.
Dá um jeito aí, ó. Ele dá um jeito,
tudo
viu?
Tudo jeito.
Tá vendedor! Rapaz,
agora
aqui
que eu me toquei nesses aqui atrás.
Também são gigantes.
E a gente tem várias marcas diferentes, é mais uma seleção, algumas coisinhas, principalmente Star Wars. Esse diorama, por exemplo, do Chewbacca como a TST, é uma peça nossa, a educação da Iron. E é legal porque, tipo assim, esse aqui, diferente da classe que a gente tava falando que era 1 pra 10, ele é um diorama 1 pra 20, então... O personagem fica bem pequenininho, mas você consegue adaptar a cenários maiores.
Tem vários outros personagens aí também, né?
Você tem os Wookies aqui, atacando o Stormtrooper, o outro parque flecha. Tem um escondido dentro
do
pitch da...
Eu vou lá, vou passar na frente.
Tem o
Puta, tem mesmo!
Saindo lá por dentro. E é legal dessa escala, a gente fez muitas peças de Jurassic Park também, nessa escala 1 pra 20. Porque são personagens de cenas
pequenas perto de um.
Que você fazer um pra 10, você imagina que esse. Isso aqui é um ser humano.
Então. Uhum.
Só o Trooper ia estar desse tamanho.
Fazer
o diorama inteiro
é. Nossa, é gigante.
Não ia caber na coleção de ninguém.
Exato.
Então eles trabalham com essas escalas um pouquinho menores pra poder captar cenas maiores.
Muito maneiro.
Eu acho que fica até mais legal. Você fica focado nos detalhes, digamos assim.
Você vê a cena mesmo, né? Você tipo, olha a cena por todo.
Isso, vai ter que ver a cena. Por exemplo, esse diorama aqui do Anakin, pilotando o episódio 1.
Uhum.
É isso. O carro pequenininho, ele é bem pequenininho, mas você consegue recriar.
Você já vê a cena na cabeça já. Muito bom.
Nossa, é muito bom, dá pra eternizar as suas, suas coisas já, favoritas.
O parque tá quase acabando o primeiro filme inteiro.
Caraca. A vontade que dá real é pegar aqui e sair correndo, mano.
Vai desmontar. Não vai dar certo.
Não vai rolar.
Essas coisas
não vai estar dando.
É, não vai. Eu sai. Correndo e o Chewbacca voando. Ah, ele tirou. Caraca.
São todas encaixadinhas.
Os dali que... também são os de baixo?
Também, tudo
esse
são.
Esse daqui é por pino, não é por imã, pra dar
uma... Ah, é o pino. Ah, eu tenho um...
Por exemplo, na bola. São bem pequenininhas, essa aqui é uma escala 1 pra 20. Então ela vai ter 1 pra 20, 1 centímetro
pra 25. Meu, vou contar uma história curiosa. Porque eu tenho... Eu consegui montar a primeira formação do Guardiões da Galáxia ali, do filme 1, né? Foi o único que eu consegui montar. Porque na época, né, a gente sabe que o valor era um pouco melhor, né? Enfim, a gente entende que as coisas vão aumentando porque é a ordem natural,
vai,
infelizmente.
Seguindo,
exato. E aí, meu, puta, eu lembro de parcelar ali, eu trabalhava de jovem aprendiz ainda. E aí eu parcelei o Peter Quill, assim. Aí eu lembro dele, eu comprar pela internet, ele ficar preso no correio. Caraca. E eu já começando a suar frio.
Você assim?
Falei, meu Peter Quill ficou preso.
Libera meu Peter!
Meu, mas assim, eu lembro de ter saído até mais cedo. Já era, já aprendi, já saía mais cedo. Saí mais cedo.
Fez o quê? Fez 2 horas de trabalho.
Pra poder ir no você correio, almoçou, pra poder retirar. Mas foi o único que eu consegui montar, montei o Rocket, consegui
o... De qual marca?
Da Iron!
O diorama que vem
aqui. É, que você monta um...
quadradinho.
É, exatamente. Isso, aí tem a luzinha no meio.
É lindo e hoje em dia é raridade.
É, então.
Aí, bicho.
Mais valorizado. Não acha mais. Até porque essa formação do quarteto não volta mais pro cinema, né?
É, já era. Já era.
James Gunn saiu.
Já era. Exato.
Os atores ali, tem muita gente que eu acho que não volta.
Então agora eu tenho peças raras. Eu tenho peças raras.
Parabéns.
Aí, viu? Aqueles sacrifícios, parcelamentos valeram a pena.
Investimento.
Exatamente, investimento.
Então aqui a gente já foi pra parte superior da loja, né? Aqui são 2 andares.
Exatamente, né? Passando por essa cara de
passando
pra... não cair nela, não tomar meu susto.
Não, susto toma.
É, tá, mas depois acostuma. A gente sobe e desce tanto isso aqui que já faz parte da rotina.
Então vamos pra outra sala agora. E a Rafinha já tá até aqui na expectativa, porque ela já deu uma olhada aí, ela já ficou, tipo, ovoriçada. Mas que é isso?
Aqui é o meu lugar.
Então vamos lá, vamos
Venham
conhecer
para
o lugar da Rafinha.
Lugar.
Bem diferente, a proposta de materiais que a gente tem aqui é mais a parte das marcas japonesas. Enquanto as marcas americanas, elas são gigantescas, peças grandes. Aqui,
bem ignorantes.
É um absurdo. Aqui a gente tá, as marcas japonesas já trabalham com peças menores. Principalmente as marcas que a gente trabalha aí, Bandai, Banpress, Kotobukiya, você vai ter um monte de opções de, você gosta de anime, você vai ter 1 milhão de opções diferentes. Cara, Dragon Ball, Naruto, One Piece é a linha adiantada.
Uhum.
Aqui a gente vai ter mais Spy Family, Sakura Card Captors, Yu Yu Hakusho, e até materiais
mais
recentes, aí animes mais recentes, Chainsaw Man, Demon Slayer, enfim, vai ter um monte de animes diferentes e com tipos de peças diferentes. Você vai ter desde os articulados pequenininhos, as estatuetas pequenininhas, mais estilizadas, as peças maiores.
Tem uns mini chopper ali, bem minizinho, tadinho.
Não, é aqui.
Pichetiquinho.
É de sobremesas do chopper, se você reparar. É o chopper cada hora com uma sobremesa diferente. Então você tem um monte de opções.
Chorando.
Coitado.
Desculpa.
A Fia tá se perdendo aqui, pelo menos.
Pô, pura demais. E outra coisa legal, que eu mais gosto, que eu, mais uma vez, a coisa que eu sou suspeito, que é uma coisa que eu coleciono, é as linhas de Model Kit. Model Kit era muito popular no Brasil nos anos 80, que são os kits de montagem.
Uhum.
É bem conhecido principalmente por Ganda, pra galera que é fã de robô gigante, mas a gente tem, por exemplo, eu sei que você gosta ali.
Cadê? Eu vi
aqui. Que é a linha de Pokémon. Então, essas peças, você tem que pegar um que eu vou mostrar.
Nossa, meu, olha o detalhe das peças, velho. É absurdo.
Assim. Elas são...
Ah! Olha aqui, que maneiro.
São que você que monta a figura.
Meu Deus, então, é um...
Caraca.
Exatamente, só que seu final vai ter um action figure ali, uma peça...
Mas não seria esse não, né?
Exatamente.
Ah, esse, ó. Esse aqui é esse aqui,
todas
ó.
Todas essas linhas que a gente tem a nível de Pokémon são todos esses model kits.
Ah, então, que louco.
Vai passar tempo pra quem...
Nossa, muito.
abre a linha e fica montando, e no final você tem uma peça
muito
que você montou. E aí vai ter Pokémon, Gundam pra caramba, pra galera que é fã de robô gigante aí.
Caraca.
Os mechas tem muita opção ali.
Gente, é muito...
Ah, tem eles chibi ali. É chibi? Chibi.
Chibi.
Chibi, é. Também.
É difícil se concentrar aqui. Essa é real, tá? É muito difícil. É. Você dispersa, assim, ó, no estalar de dedos, porque é muitas opções, cara. É muito.
Inclusive
opções.
Eu.
Não, é, então, a Rafinha tá aqui já, tipo... olhando tudo, não tem jeito. Então aqui tem uma parte só pra Dragon Ball, né?
Que é outro
dos pilares. Outros pilares do...
Ah, exato. Tem de Genshin ali em cima também.
Genshin.
Tem algumas linhas de games, né? Tem essas
coisas. Tem um infiltrado aqui, hein? É, tem um infiltrado aqui, ó. É, justo. Justo. Aí aqui a gente já vai mais pra diversidade de animes, né?
Exatamente.
Tem One Piece.
Só pro One Piece lá embaixo a gente vai ter Demon Slayer.
Demon Slayer.
É, Naruto.
É, Naruto tá aqui, ó.
Muita coisa. Seven Deadly Sins. Tem. Enfim, todo quanto é tipo de animes diferentes. Tem Berserk, pra galera que gosta dos clássicos. A gente tem ali em cima as
crianças. Nossa,
mas é isso.
Ultraman, é Ultraman ali? Não, é o Jaspion, né?
Ali é Jaspion.
Jaspion.
Ali é especificamente o Jaspion do filme da Netflix, que é o mais.
Pode crer.
Mas, ó, pra galera que gosta dos animes dos anos 90, tem Inuyasha. Tem Sakura.
Sakura.
Tem muita.
Cadê o Sailor Moon?
Cadê?
Ah, ali, pode crer. Ixi, não, vida.
Ali no fundo é essa cura. É essa de branco.
Isso. Caraca, se fosse um bicho, eu tava lascado. Cadê a clássica? Porque o Vidani ia ficar maluco vendo isso aqui, né? Caraca.
A gente tem que fazer um Vidani vestido assim.
É, todo agora tô de branco, assim, né? Tô de branco, exato. E olha aqui, dá um 360, porque, ó, várias caixas aqui, ó. Aqui é o estoque, né?
Esse aqui...
caixa, porque tem muita gente que gosta de ver, pegar...
Sim, é, tem pegar, assim, é experiência, né?
Tem um pouquinho de tudo. Mas é isso, a gente tem, cara, literalmente, tudo quanto é tipo de animes diferentes aqui nessa sala.
Tem, não, tem
isso. Desde, vai, Mecha Godzilla, da linha de Tokusatsu, a Gurren Lagann. Um kit que eu acho legal pra galera de Naruto, que eu vou te dar um exemplo, que é, por exemplo, isso aqui é um kitzinho que é só o restaurante de lá.
Ah, que monte, mano, olha isso aqui.
Não tem o personagem.
Não tem,
já
mas...
Já coleciona Naruto, você quer ter...
Você pode pôr os bonequinhos aí.
Olha isso aqui,
e aí,
mano.
Tem um amenzinho, os ingredientes. É isso, mano.
Meu bolso chora! Meu Deus do céu, velho, incrível demais.
E aí tem vários assim, então, né? Vários que são vários personagens juntos, coisas assim? Vocês têm algum assim?
Algumas, nem tanto, não tem tanto assim, mas a gente tem, por exemplo, nesse canto aqui, é muito do que eu tava falando de Model Kit, então você pega, por exemplo, isso aqui é um Gundam, e aí você...
Ah, ele é enorme. É,
então, aquele lá, era um Pikachu, era bem simplesinho. Aqui a gente já tá falando...
Nossa!
De... Quantos
mil peças
deve ter?
Muitas e muitas etapas. Vai levar, vai, uma peça dessa, desse grau de dificuldade aqui, você vai levar umas 6 horas montando.
Caraca! Ah,
6 horas no
direto?
Celular?
É, isso é verdade.
Eu, por exemplo, eu monto o Model Kit. Eu gosto de, quando for voluntário, é, fã de ouvido, podcast.
E vai que vai.
Vai, deixa rodando.
Pô, muito maneiro, muito legal, tá? Um passatempo absurdo de foda.
E é muito maneiro, você vai aprendendo a montar, e se envolver com customização.
E aí tem aquela coisa de recompensa, né? Quando você vê ele pronto ali, você fala, as pessoas que vão na sua casa falam, eu que montei.
É.
A sensação de você montar uma perna articulada sozinho.
Um
joelho que dobra em 2 estágios, tornozelo mexendo. Quando você termina de montar o robô inteiro, cara, é um baita prazer você pegar e fazer a pose e falar, pô, eu quero um monte de pedaço de plástico e foi eu que montei.
Muito maneiro demais. Aqui a gente tá numa sala que é de uma marca muito conhecida.
Exatamente.
Muito
voltando
conhecida.
Voltando pro que a gente já falou lá embaixo, aqui em cima a gente tem, lá tinha um teaser de McFarlane, mas aqui em cima a gente tem uma sala que é mais voltada. As vitrines são todas voltadas pro McFarlane. E aí é maneiro de ver as diferenças. Por exemplo, a gente tem muita opção, cara. O McFarlane, talvez por conta do background dele de quadrinista, ele valoriza muito esse lado de opções diferentes, de quadrinhos diferentes, e versões do mesmo personagem.
Mas aqui não foca em filme, né? Ou foca também?
Até tem.
Tipo, tem personagens...
cinema, por exemplo, a gente tem as peças do filme do Super.
Filme e cinema.
Rex, tem o Metamorfo, tem algumas coisas. Mas o principal do McFarlane, eu acho que é justamente as versões de quadrinhos e versões malucas e os mesmos personagens. A gente tem uma coleção aqui, por exemplo, do Batman, aqueles coloridões ali atrás.
Uh-huh.
É de uma edição específica dos anos 60, em que o Batman usa uma uniforme de cada cor do arco-íris pra distrair os bandidos pra não atirarem no Robin. lançou todas as cores de uniforme.
Caraca, é um paizão mesmo.
Ele tem muito disso de se dedicar e fazer versões legais. Ele trabalha principalmente com a parte, todos os articulados da DC. E aí você vai ter um monte de coisa. Tanto que aqui a gente tem duas vitrines, uma só pra baixo, uma só pra Super-Homem. E depois a gente tem uma pro resto dos personagens. Então, é muita coisa assim de opções. Batman mesmo, cara, ele tem
muitas variedades.
Dezenas de versões diferentes do Batman, cada uma de um desenho diferente, de um quadrinho diferente. Essa é na fase moderna, da que sai de metal, mas a gente tem quadrinhos anos 50, quadrinhos anos 60, anos 70 e por aí vai. Mas é bem legal essas variações diferentes do, como eu já dito lá, né? Tem muita gente que só coleciona um personagem.
Uhum.
E aí você vai colecionando várias
variações diferentes. É, realmente, aqui é do... Esse aqui é do desenho. Esse aqui é da série mesmo, da Liga da Justiça.
Eu
isso, não é?
Adorava esse desenho.
Ou não?
Ele é o mesmo design porque é tudo inspirado no mesmo desenhista.
É, eu lembro da Liga da Justiça.
Fase da série animada, da fase mais moderna.
Mais moderna.
Adventures.
Essas perninhas dele todas...
É a galera de hoje em dia. É gigante em cima e no fineco maior, embaixo.
Só treina superiores.
É, só superiores. E aqui tem várias, mil variações de Superman. Tem até um Lion. Um Super Superman Lion.
Uma revista chamada Strange Tales of Superman, que tem um monte de
versões. Pô, tu é estudado, o cara é estudado, hein? Cara, eu falei pra ele, ó, eu vou aí semana que vem, ele já começou a folhear as paradas. São 10 anos também. 10 anos só
fazer.
Aqui.
Ele só precisou fazer isso aqui, ó.
A melhor parte de trabalhar aqui é porque eu posso ler de mim, filho, que eu tô estudando pro trabalho.
Justíssimo. Justíssimo.
Tem que manter em segredo.
Então aqui tem mais caixas espalhadas. Pros fãs de caixa, aqui é o lugar.
Aqui vai ter um pouquinho de tudo. A gente tem pra galera que curte videogame, espaço, tem Persona.
Ixi.
Eu ouvi falar que tem uma pessoa que gosta de Fallout. Fallout, cara, tem várias opções. Só o Vault Boy, a gente tem umas 4 opções diferentes, só mudando...
Variações.
Pose. Do Joy.
Oxe, aqui ele meteu um The Pie?
É, não, o Gabigol, né?
Ah, ele tá assim, achei que ele tava assim, ó. Achei que ele tava tampando...
Várias versões diferentes, a gente tem os packs articulados...
Nossa, olha o tamanho daquele Shrek.
Você vai ler a Minico, que é uma versão variante, com Wolverine e o Deadpool Unmasked. E o Red...
Não, você viu o tamanho do Shrek ali? Olha o tamanho desse Shrek. E ganhou uma premiação esse aí, né? Parece que ganhou uma premiação, tá com selo.
Ah, específico, que é a linha Gold Label, que são peças...
Ah, não é uma premiação, então. É só uma diferenciação. Tô sabendo legal. Olha o tamanho desse Shrek, velho.
Esse Shrek...
Maravilhoso. Pra quem é...
Samba! Pra quem é fã, sabe a música, né?
Chequete. Tópico sensível demais. Tópico sensível, isso aí. Aí aqui já, ainda mantemos, não é mais
McFly. Outras marcas, a gente tem um cantinho com bastante variedade aqui, cara. Principalmente para de monstros.
Nossa, os Godzillas.
Godzilla aqui, a gente vai ter... Vai, Godzilla, eu gosto muito, uhum. Disso, vai. Godzilla dos anos 50, do filme original. Godzilla dos anos 70, que é essa versão mais fofinha.
É, fofinha mesmo.
Godzilla Sinistro de 2016, que é uma facada. Os dos filmes americanos também tem. Do Shin Godzilla, do Godzilla Minus One. Então, Godzilla tem um monte de opções diferentes. E além dessa parte toda dos japoneses, né, da parte de Godzilla, a gente tem, vai, Street Fighter, Marvel vs. Capcom, tem um pouquinho de tudo, mas...
Essas aqui são as versões agachadas, né?
Todo mundo com malho perna. Essa daqui sim, você já tava nas coxas do Homem-Aranha ali, cara, é um absurdo.
É, que dá pra ver todos os músculos, ó.
Essa é a malha completa, bom.
E aqui tem a assinatura do...
Essa, por exemplo, é uma linha do McFarlane, que a gente tava falando lá. Essa aqui é uma peça em específico, que ela é inspirada na capa da primeira edição do Gibi do Spawn, que é o personagem principal ali, criado pelo Todd McFarlane. E é uma estátua que ela veio com... Ela é numerada e ela veio com um autógrafo feito à mão pelo Todd McFarlane.
Caraca, olha isso aqui, velho. Então a gente já chega na parte final aqui da Iron. Últimas vitrines. Né? A gente já passou por... Nossa, olha o tanto de coisa que a gente já mostrou, velho.
Muitas.
Então basta você vir aqui pra você conferir melhor, tá?
Isso porque não é impossível mostrar tudo no vídeo, mas a gente tentou mostrar um pouquinho de cada coisa.
Exato.
Aqui fechando, a gente tem as últimas vezes de McFarlane. Como eu tinha dito ali, a gente tinha uma visão só de Batman e de Super-Homem.
Isso. Aqui já é variedade, já é variado.
Lanterna Verde, Arqueiro, Spawn.
Flash.
Flash tem ali de Tartarugas Ninjas do McFarlane, que é inspirada nos Divisões 2000. E, por fim, a linha Arrow. Da Marvel dele, que, diferente da DC, que ele trabalha com os articulados, na Marvel, ele trabalha com capas de quadrinho. Então, cada uma dessas peças, ele pega em cima de um quadrinho específico. Então, por exemplo, a gente tem a edição número 1 do Deadpool da nova Marvel. E aí ele faz a estátua exatamente em cima.
Caraca!
Então você vai ter versões muito específicas. Essas maiores, elas inclusive vêm com o quadrinho. Então você tem uma cópia da quadrinho no qual ela é baseada. Então o Pantera também pequenininho ali com a arte da capa. E ele dá o crédito pra você saber de qual é a edição específica, olha, que você tá pegando.
Realmente, olha aqui, ó. Deadpool.
Essa é uma edição, por exemplo, de Novos Mutantes dos anos 90, variação preto e branca. Da edição número 98.
E aí?
Ele faz a arte em cima
de... Ah, de Doom. Que louco.
Aí o articuladinho de Doom pra que é matar demônios.
Louco, velho. Muito louco. Ó o surfista.
Tem muita coisa legal.
Caraca, mano. Muito maneiro. E aqui, de novo, né? Me persegue.
Tem que ter, cara.
A Fórmula 1 me persegue. E esse aqui tem um plus que você monta, né?
Exatamente. Esse aqui que você monta.
De montagem, que atrás da pergunta. Ah, aí, ó.
Vem o carro todo desmontado e você que vai montando. Parafusos, rodinhas.
Pô, me ajusta. Não tá caro, velho.
São bem legais. Acho que são uma faixa de R$300.
O infiel.
Acho que é o destino, hein, Caio?
Acho que eu vou ter que levar o infiel. Não vai ter jeito.
Esses aqui, eles vêm com a...
Vem com o quadrinho. Eles fazem pelo menos um quadrinho que é pra fazer mostrar um pouquinho do personagem da versão que eles estão adaptando.
Puta, 330. Três vezes de cento e...
Já fez a parcela.
Seis vezes de 50 e poucos.
Rapaz. Ótimo vendedor.
Eu acho que vai estar... Vamos fazer esse take de eu pagando também.
Encerrar o tour com
encerrar o tour com a compra, com a sua colinha na mão,
encerra,
né?
Você encerra.
É, puta merda.
Tem uns pokémons pra você aí.
É, tem uns pokémons pra ela também. Só finalizando, tá? Isso aqui não tem como não mostrar.
Meu Deus!
A Brasília amarela.
E essa peça, ela é licenciada da Volkswagen e de Mamonas Assassinas.
Caraca, olha isso.
É uma peça oficial da Volkswagen. Se você olhar, eu acho que ela deve ter o sininho aqui.
Lê.
Ah, deixa eu ver aqui. É uma peça oficial Volkswagen, edição especial do mercado brasileiro da Brasília Amarela.
Não, isso aqui.
Já Brasília Amarela.
Pneu, isso
aqui. Não, não, meu, interno aqui, ó, o feito de onça, estofamento de feito de onça.
Eu acho
isso.
Que esse, inclusive, é realmente um de ficar bem na caixa, bem guardadinho.
É, esse. Esse eu não tiraria, não. Esse eu não tiraria, não. Eu olho o preço de tudo, porque eu sou bem. Puta, tá suave também. Tá suave também. Tá suave também.
Não é nem sentido.
A gente vai falir, mano. A gente vai falir. Então é isso, Rafaelis.
É, hoje por hoje deu já.
Tá entregue.
A gente já quase... Ah, quase não, né? Talvez estamos a um ponto, a um passo de...
De gastar. De gastar. Até o final do nosso estadia aqui, de hoje, talvez a gente gaste alguns dólares. Né?
Dólares não.
A gente trabalha
não.
Pra isso.
Mas
né?
Enfim.
A gente trabalha pra isso. Pode gastar também, né? Então eu espero que vocês tenham curtido, né? Essa tour aqui na Aero Studio, né?
Que foi muito legal, muito gente. Legal. E é muito bom saber.
As salas aqui que a gente passou tem uma coisa específica, né? Uhum. Tem um porquê, né? Aquela sala da área asiática ali, né?
A minha área
dos animes. Aqui ela pirou. Já foi pro lado lá que tem os Fórmula 1, já pirei também. Então,
ou
aqui,
seja, pega todo mundo.
Todos os gostos, exatamente. Então, venha conferir. O endereço da Iron está aqui embaixo, tá? Então, venha conferir a loja, é muito legal, tá? O clima em si é muito gostoso, de verdade. Pra quem gosta de cultura pop, geek e de colecionáveis, principalmente...
Os otaquinhos também estão liberados vir.
É, aqui
tem
é
pra
o lugar.
Todo mundo.
Aqui é o lugar. Então, não se esqueça de comentar muito se você curtiu esse formato do DDE, né? A gente saindo pras ruas e visitando lugares. Já aconteceu isso com o Juan Caloto, agora A gente tá na Aero Studio, quem sabe uma Seven Kings aí.
E vale muito a pena a gente agradecer o Paulo, que com agora certeza. Ele está ocupado, é. Né? Porque a gente veio...
A gente utilizou do expediente dele.
Exatamente.
Pra poder mostrar a Aero Studio. Então, novamente, obrigado Aero Studio, obrigado Paulo, obrigado Marcelo Bassoli. Se você viu esse vídeo até o final, comente...
Comente o nome do personagem que você mais gostou de ter visto em Figure Action ou bonequinho, porque tem gente também que gosta de chamar de bonequinho. E eu sou uma pessoa que gosta de chamar de bonequinho.
Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pra próxima, certo?
Bora.
Valeu!
E o detalhe, esse Pikachu ainda faz barulho, tá? Ó.
Pikachu!